Boa noite a todos, senhoras e senhores. Nesse momento, iniciamos a sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe, hoje, 4 de novembro de 2013. Em nome de Deus, abrimos a sessão da Câmara Municipal. Podemos sentar. E agora, o hino do município de Guadalupe. Podemos sentar. Passamos a palavra ao vereador Alderico, secretário da mesa, para que proceda à leitura da ata da última sessão ordinária.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 29ª sessão plenária ordinária. Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores José Lourenço Muzil Mota, primeiro vice-presidente, Francisco Fernando da Silva e Jesse James Lima Miranda. Ausências justificadas. Após a execução do hino municipal de Guadalupe, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lidos informativos número 9432. 14, 914, 120, 95, 67, 70, 154, 75, 012, 583, 1691, 51, 53, 12, 77, 62, 63, 6823, 2982 do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde. Lidos comunicados CMN 246294 e 227740-2013. Lida a emenda modificativa número 01-2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, e modifica o parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei número 17-2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, Edivan Miranda, Suramas Martins, Zé da Inês, Alderil. O presidente Amadeu Júnior faz as considerações finais. E sem mais nada a tratar, declara, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Alderil Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva com relação à ata? Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Gostaria de justificar a ausência do vereador Fernandes, que está em São Luís, e ele estava se preparando para fazer uma pequena cirurgia amanhã. Uma cirurgia simples, rápida, porém, de última hora, o médico resolveu adiar um pouco a cirurgia. Então, ele não pôde vir, mas está justificando a sua ausência hoje. Passamos ao secretário da mesa, Alderico, para a leitura do expediente do dia.
Estado do Piauí, Âmbar Municipal de Guadalupe. Gabinete do vereador Edivan Pereira de Miranda. Indicação número 01-2013. Excelentíssimo presidente. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a duplicação da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca no trecho compreendido entre o portal da entrada da cidade até o posto fiscal, com a implantação de redutores de velocidade e de acostamento nos dois sentidos. Sala das Sessões, Guadalupe Piauí, 4 de novembro de 2013. Edivan Pereira de Miranda, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Alderico Porto Mozinho, José Lourenço Mozinho Mota e José Homem Sobrinho. Indicação número 02-2013. Excelentíssimo senhor presidente. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a abertura das ruas A e I, implantando alçamento a este outro em anados e iluminação pública. Sala das Sessões, Guadalupe Piauí, 4 de novembro de 2013. Edivan Pereira de Miranda, vereador. Justificativa. Melhorar a infraestrutura urbana, atendendo assim o anseio dos nossos munícipes. Indicação número 25-2013. Excelentíssimo senhor presidente. Indico à mesa diretora, após ouvido o plenário na forma regimental, a revisão do decreto legislativo e trata da autorização legislativa para concessão de terrenos municipais. Sala das Sessões, Guadalupe Piauí, 4 de novembro de 2013. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. O decreto vigente necessita de aprimoramento, principalmente incluindo uma declaração dada pelo cartório de registro de imóveis, e o terreno não se encontra registrado em nome de terceiro, apenas, se for o caso, do vendedor do referido terreno. Essa declaração evitará problemas recorrentes e estão gerando, inclusive, demandas judiciais. Indicação número 27-2013. Excelentíssimo senhor presidente. Indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, e realize as seguintes ações no Balneário Belém Brasília: contratação de vigia, contratação de salva-vidas, limpeza e inspeção na caixa d'água. Sala das Sessões, Guadalupe Piauí, 4 de novembro de 2013. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa: proporcionar mais segurança e atenção ao público e frequenta um dos principais pontos turísticos de nossa cidade e zelo pelo bem público. Indicação número 28-2013. Excelentíssimo senhor presidente. Indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, e conceda aos funcionários públicos municipais gratificação de fim de ano. Sala das Sessões, Guadalupe Piauí, 4 de novembro de 2013. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. Reconhecimento e incentivo ao funcionalismo público municipal e tendo a certeza que o município de Guadalupe tem a plena condição de executar essa opção, por esse motivo faço esse pedido. Indicação número 29/2013. Excelentíssimo senhor presidente. Indico à mesa diretora, após ouvido o plenário, na forma regimental, e conceda aos funcionários públicos da Câmara Municipal gratificação de fim de ano. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 4 de 2013. Ana Lúcia Paulo da Cruz Gomes, vereadora. Ativa. Reconhecimento e incentivo ao funcionalismo público municipal, e tendo a certeza que a Câmara Municipal de Guadalupe tem a plena condição de executar essa ação, por esse motivo faço esse pedido. Associação dos Moradores do Bairro Oiro, Rua Mariana de Castro, sem número. Ofício circular número 13/2013, Guadalupe, Piauí, 30 de outubro de 2013. Senhor vereador, vimos muito respeitosamente, através deste, solicitar de Vossa Excelência providências cabíveis em relação à limpeza de nosso bairro Oiro, pois o mesmo se encontra há quase 2 anos sem os serviços de apina e roço, salvo em vista que somente os arredores da igreja de São Sebastião e a rua Eli, a mesma, até o posto de saúde, foram limpos em janeiro do Oriente. E já as demais ruas do nosso bairro se encontram com muito mato. Por esse motivo, pedimos a Vossa Excelência e insista junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe para que seja efetuado o roço e a pina das mesmas. Logo, a ausência da limpeza através da pina e roço vem causando vários transtornos aos moradores do nosso bairro, em virtude de queimadas praticadas nestes lugares quase e diariamente, tendo em vista que um bairro limpo tem beleza, tem saúde, e é um direito da humanidade e uma obrigação do gestor cuidar do bem-estar de seus munícipes. Solicitamos providência urgente no tocante ao assunto em pauta. Sem mais para o momento, firmo votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Edvan Rodrigues da Silva, presidente da AMBC. Brasília, 31 de outubro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. Valor bruto R$ 195,08. Competência, junho de 2013. Brasília, 31 de outubro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, programa pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. Valor bruto R$ 195,08. Competência, maio de 2013. Emenda modificativa número 01/2013, emenda ao projeto de lei número 17/2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e das Providências.
Concluído o expediente do dia. Temos aqui o projeto de lei que cria o Plano Plurianual, PPA, para o exercício 2014 e 2017. É um projeto bastante grande, extenso, e constante de 12 artigos, porém com muitos anexos. Queria combinar com os colegas vereadores para que o vereador secretário faça a leitura da parte dispositiva e dos dois primeiros artigos. E em seguida, vamos pedir que o secretário da Câmara de Guadalupe proceda a cópias que já tem, que foram entregues a cada vereador. Então está aqui para a leitura do secretário.
Estado do Piauí, Prefeitura Municipal de Guadalupe, Projeto de Lei número 020/2013, de 30 de outubro de 2013. e dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014-2017. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual PPA do município de Guadalupe para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, ações orçamentárias e custos da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas relativas aos programas de duração continuada, em forma dos anexos a esta lei. Artigo 2. O PPA 2014-2017 é instrumento de planejamento governamental e define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a dimensão estratégica da ação governamental, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável. Artigo 2. As prioridades e metas para o exercício 2014, conforme estabelecido no artigo 2 da Lei número 417/2013, e dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2014, estão especificadas no anexo 4 a esta lei. Artigo 4º. O PPA 2014/2017 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de programas classificados como finalísticos e de apoio administrativo assim definido. Primeiro, programa finalístico. Ele expressa e agenda de governo por meio de políticas públicas orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade. E dois, programa de apoio administrativo. Ele reúne um conjunto de ações destinadas ao apoio à gestão e à manutenção da atuação governamental. Artigo 5º. Os programas constantes do PPA 2014-2017 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem. Artigo 6º. O valor global dos programas, as metas e os enunciados dos objetivos não se constituem em limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis e as modifiquem.
Os colegas têm as cópias e já, nós já vamos ressaltando que o artigo 2º aparece duas vezes. Onde está 2º, pela segunda vez, entende-se por 3º. Todavia, nós vamos pedir, a fim de agilizar, que a Prefeitura providencie imediatamente a substituição. Certamente foi um pequeno erro de digitação. Também o artigo 4º, quando fala PPA 2004, está 207. Seria 2017. Então a gente vai solicitar ao Prefeito Municipal que providencie imediatamente essa pequena correção na redação, meramente formal. Colegas vereadores, nós queríamos combinar para... Nós temos vários pedidos de autorização legislativa para a concessão de uso e formalização do contrato de superfície. E temos também vários projetos de leis pendentes. Então, a nossa proposta aos colegas vereadores é que hoje nós possamos votar todos os títulos, os requerimentos de título de concessão e uso, que são muitos, e será uma leitura um pouco mais detalhada a pedido de alguns colegas vereadores que solicitam a leitura não apenas do nome, mas o endereço do lote. Vai levar um certo tempo, mas serão feitos toda hoje. Então, que nós façamos hoje a votação dos pedidos de autorização legislativa e na próxima sessão os projetos pendentes. Mesmo porque o nosso relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, doutor Fernandes, que não pôde vir hoje, mas já está mesmo em São Luís, analisando, estudando todos os pareceres, para trazer na sessão seguinte. Concordemos assim? Alguém diverge? Ninguém? Ok? Com relação... Pois não, vereador.
Com relação, senhor presidente, a essa indicação que a vereadora Surama e a vereadora Lúcia solicitou hoje à mesa, eu gostaria de pedir, por gentileza, que a mesa se pronunciasse. Se tem como a gente fazer essa revisão. Nós colocamos aqui muito rápido assim, uma opção do cartório enviar uma declaração se esse terreno já tem registro, mas aí a gente também gostaria de colocar assim, mais algumas sugestões que a gente fizesse realmente uma revisão nessa resolução que existe aqui, que inclusive foi da época que hoje o então prefeito, o prefeito Allen era presidente desta casa e que fez essa lei. Eu gostaria de solicitar, de pedir que a mesa se pronunciasse, se tem como a gente fazer uma revisão. Obrigada.
Ainda essa semana, nós nos encontramos com o vereador Alderico, aqui na sala da presidência, justamente tratando sobre esse tema, tentar dar mais segurança à pessoa que está pleiteando um lote, um terreno, para que não aconteça o que vem acontecendo até de forma recorrente, como muito bem foi colocado, onde, em algumas situações, um determinado lote foi cedido, mas ele já existia sobre ele uma posse ou um anterior registro. Então, conversando com o vereador Alderico essa semana, nós já começamos a redigir um novo decreto e nós sentaremos com a Comissão de Legislação e com os colegas vereadores para adequar de uma forma tal que ele venha otimizar a concessão do uso, porém, sem burocratizar o procedimento. Mas é válido e é pertinente. Nós temos que ser muito cautelosos para evitar problemas. Temos conhecimento de várias ações judiciais envolvendo a cessão de uso, uma forma, um erro, ou que seja do cartório, que seja do executivo, não se sabe. Apenas a justiça vai se pronunciar sobre isso. Mas realmente é bastante pertinente. Nós temos que fazer, tomar essa providência, e o faremos o mais breve possível. Então passaremos aqui ao secretário da mesa, Alderico, que faça a leitura do nome e o endereço. E em seguida, o parecer é igual, nós faremos um parecer só, ok?
Requerimento. Luana Pereira Silva, brasileira azada, portador da RG 5566818 SSP Piauí e CPF 057-104-03-00, residente nesta cidade, Guadalupe, estado do Piauí, vem respeitosamente ao senhor prefeito municipal Reirei conceder a regularização de um terreno localizado na quadra 2, lote 251, bairro Uruzeta, medindo 7,50 metros por 45 metros, um total de 337,50 metros quadrados, de minha propriedade, um seguinte limite: ao norte, um lote 250 por 45 metros, ao sul, um lote 251A por 45 metros, e ao leste, uma rua D por 7,50. A oeste, um lote 367 por 7,50. Neste tempo, pede deferimento. Guadalupe, Piauí, 18 de setembro de 2013. Luana Pereira da Silva. Maria Vitória de Jesus Mota. É um terreno localizado na quadra 3, lote 320, bairro Uruzeta, medindo 15 por 30. Alô. Eva Francisca Saraiva. É um terreno localizado na quadra 1, lote 103, bairro Uruzeta, medindo 15 por 45, um total de 675 metros quadrados. Maria Pereira da Silva, é um terreno localizado na quadra 1, lote 2, bairro Bela Vista, medindo 33 metros por 45 metros. Maria Helena Ferreira Machado. É um terreno localizado na quadra 9, lote 1 e 6, bairro Oeiro. Maria Elizabeth da Silva Pereira. É um terreno localizado na quadra 34, lote 5. Bairro Cruzeta, medindo 12 metros por 30. José Orlando Santiago dos Santos. É um terreno localizado na quadra 25, lote 9, bairro Vila Nova, medindo 15 por 22. Arlene Lopes da Silva. Terreno localizado na quadra 31, lote 2, bairro Oeiro, medindo 28,70 por 58,50 metros. Denise Marcela Souza Gonçalves. Terreno localizado na quadra 29, lote 15, bairro Uruzeta, medindo 12 por 30 metros. Antônio Rodrigues Batista, um terreno localizado na quadra 7, lote 747, bairro Uruzeta, medindo 15 por 45. Marcos José dos Santos, um terreno localizado na quadra 43, bairro Bela Vista, medindo 11 por 30 metros. Márcia Elísia Mozinho Sá, um terreno localizado na quadra 1, bairro Cruzeta, medindo 168,35 por 259,35. Dorival Ferreira de Carvalho, é um terreno localizado na quadra 1, lote 177 e 178, bairro Cruzeto, medindo 30 por 45 metros. Emília Costa Soares, um terreno localizado na quadra 6, lote 614, bairro Cruzeta, medindo 15 por 45 metros. Manuel Marcos da Silva, um terreno localizado na quadra 57, lote 3, bairro Bela Vista, medindo 10 por 23. Cláudia Costa Cardoso, um terreno localizado na quadra 2, lote 251A, bairro Cruzeta, medindo 7,50 por 45. Andréia da Silva Santos, um terreno localizado na quadra 13, lote 14, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Jéssica Almeida de Araújo, um terreno localizado na quadra 29, lote 13, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Amilo Volgado Ramos, um terreno localizado na quadra 1A, lote 5, bairro Bela Vista, medindo 11,70 por 21 metros. Rita Francisca da Silva, um terreno localizado na quadra 1, lote 6, bairro Bela Vista, medindo 11,50 por 31 metros. Ana Valdênia da Silva, um terreno localizado na quadra 32, lote 17, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Cláudia Oana Pereira de Souza, um terreno localizado na quadra 60, lote 3, bairro Bela Vista, medindo 5 por 30 metros. Rosilda Cieira de Castro, um terreno localizado na quadra 30, lote 5, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Lécio Melo Vitorino da Silva, um terreno localizado na quadra 15, lote 12, bairro Bela Vista, medindo 11 por 30 metros.
Ok, vereadores, então esses são os pedidos e solicitações de autorização legislativa para a concessão de uso do solo. Algum vereador tem alguma objeção em relação a algum desses lotes? Ninguém?
Só vou votar a favor de dois terrenos, porque esse eu tenho certeza, tenho minha consciência limpa do que eu vou votar. Então, essa quantidade está aqui, o vereador Zé Mota vai votar em dois. É esta, Clésio, Melo e Márcia, que essa da Márcia aqui é apenas uma regularização. E eu sei, conheço o terreno. Os que eu não conheço, os vereadores da moto não votam.
Ok, como o vereador Zé Mota antecipou seu voto em relação a esses dois, todos os vereadores estão de acordo com esses dois? Algum tem objeção? Porque a gente queria, adiantando um pouco como vai ser o procedimento do decreto, quando algum vereador divergir, ele sairia de pauta da votação, né, para fazer uma visita em loco e tudo. Isso é o que vai ser feito daqui para frente. No entanto, até porque a lei não retroage para prejudicar e esse decreto ainda não está finalizado, a gente pode permanecer da forma que estamos fazendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a leitura do parecer. Pois não, vereador. O microfone aqui, Luiz. Tá ligado?
Nesse momento, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero me pronunciar fazendo a seguinte colocação. Na realidade, como o vereador Zé Mota está votando em dois, porque ele tem plena consciência, para nós, vereadores, outros que estamos aqui presentes hoje, nessa votação, fica difícil, muito difícil. Para a gente, realmente, a gente tem conhecimento, e algumas pessoas aí mesmo, passou um afilhado meu, eu tenho conhecimento, eu conheço. Fica muito difícil, de mais de 20, 30 processos, da gente ter esse conhecimento. Ou então, a gente está votando, vereador, que é presidente da comissão, falou a sessão passada, em outra sessão, que é uma responsabilidade grande nossa, nós sabemos, uma responsabilidade muito grande da comissão, porque nós estamos, nesse momento, votando um parecer da comissão. Mas eu sei também, como já foi colocado por diversas vezes, já há mais de 4 anos, que a gente faz essas colocações, vereador Zé Mota sempre se pronuncia, e alguns outros vereadores. Então, fica, é muito difícil para a gente, que a gente não tem um conhecimento total. A gente confia numa documentação que vem lá da prefeitura. A gente tem a plena convicção de que são lotes regulares, que nós não queremos, em hipótese alguma, prejudicar a nenhum morador de Guadalupe que tem o seu lotezinho já há muitos anos, ou adquiriu agora, nós não sabemos. Tem as documentações são, na sua maioria, faltando documentação, faltando recibo de compra e venda, faltando carta de aforo, faltando... Então, mas a gente sabe, e eu tenho plena consciência que eu não quero prejudicar ninguém aqui. Não pela essa nossa votação, que mais tarde vai colocar que a Câmara Municipal de Guadalupe, os vereadores votaram em lote irregular. Não, nós estamos aqui querendo ajudar a população de Guadalupe e as pessoas que adquiriram seu lote e que querem regularizar, viver dentro da legalidade. Então, eu faço essa colocação dizendo o seguinte, nós estamos aqui votando sim, votando num parecer da Comissão de Constituição, acreditando e confiando na documentação que é enviada a esta casa, ao requerimento do pedido do prefeito que solicita essa casa que faça essa votação. Então, nós estamos confiando. Mais tarde, quando houver algum problema, aí que não coloque a culpa nos vereadores de Guadalupe. A nossa intenção, nosso objetivo é de só ajudar as pessoas que querem localizar os seus terrenos. Obrigada.
Algum vereador tem outro questionamento?
Tem lote aqui que eu estive olhando aí, foi lido, que dá do Vila Nova. Vila Nova não vão mexer naquele lote, porque aquele lote é da Axés. A prefeitura não pode dar o que não é dela. E pior, o vereador assinar uma coisa porque vem da prefeitura. Vamos verificar. Eu provei aqui um dia por A mais B, trouxe o mapa, mostrei. Vê se nesse processo tem mapa. Não tem. Então o vereador Zé Mota não vota por causa disso.
O vereador Edivan esteve recentemente em Recife, tratando justamente desse assunto com o presidente da Axés, sobre esses lotes do Vila Nova. Eu gostaria que o vereador Edivan se manifestasse sobre isso.
Ok, vereador. Eu estive em Recife, inclusive com o prefeito, o Allen, o vice Eduardo, o Abel, assessor, e nós estávamos lá tratando a respeito desse lote do Vila Nova. E o prefeito fez o pedido do lote, inclusive ali do Parque de Vaquejada para cá, e a Axés prometeu que vai passar todos os lotes para prefeitura. O que eu quero dizer mais uma vez, eu vou dizer aos vereadores, que nós vereadores não podemos nos responsabilizar por esses títulos, esses contratos de superfície. Por quê? Poucos vereadores aqui conhecem a localidade de cada lote desses. Se nós formos votar só no lote, que cada vereador, todos nós conhecemos, vai ser difícil. Então, o que é que a gente propôs? No caso desse documento que a vereadora Ana Lúcia, a vereadora Surama, está propondo, né, para a gente ver, o decreto, para a gente dar uma melhorada nisso aí, para a gente tirar metade dessa responsabilidade de cima da gente. Porque quem tem que saber aonde é o lote, se já tem dono ou não, é a prefeitura. Então, nós, vereadores, não temos como dizer a localidade de cada lote, se existe ou não já alguém de posse desse lote. É isso o meu pensamento. E eu votei a favor desses lotes, desses aí, dos contratos de superfície desses aí, e peço mais uma vez que a gente procure regularizar logo esse decreto, que a gente tire essa responsabilidade de cima da Câmara. Porque toda a responsabilidade vem para a Câmara. Diz, não, foram os vereadores que passaram. Mas nós só estamos aqui assinando um documento que já vem da Prefeitura. Não somos nós que vamos atrás procurar se tem dono ou não. Somos nós vereadores, não. Quem tem que se responsabilizar, sim, a prefeitura com sua assessoria lá, a pessoa responsável por os lotes. É isso o meu esclarecimento.
Alô. E só complementando aqui, presidente, peço aqui permissão para me colocar no pronunciamento do vereador Edivan, da vereadora Lúcia. Muitas vezes chega amigos nossos dizendo que é dono do lote, que apresenta o documento. Logo após, tem outro amigo que diz também que é dono do mesmo lote. E aí, a nossa situação. O que a gente quer aqui não é estar do lado de A ou do B. A gente quer estar votando para aquele cidadão que realmente tem direito da legalidade. Então, o documento mais velho é que prevalece. Então, é uma responsabilidade muito grande que está aí nas nossas costas. Então, está mais do que na hora de nós tomarmos essa providência, de nós avaliarmos esse decreto, de vir algo com mais segurança por parte do cartório do nosso município, para que a gente realmente aqui tenha esse conhecimento. Porque, reforça aqui as palavras do vereador Edivan, são poucos vereadores que têm conhecimento da localidade desses lotes que nós vamos apreciar aqui neste momento. E aí? Depois a culpa vai cair em cima dessa casa. E nós somos representantes deste povo. Então, estou muito preocupada com essa situação. E vamos ver o que realmente vai acontecer daqui para frente. Então, é algo que o vereador José Mota já vem batendo há muito tempo. E a gente protocolando. E tem lotes aí que estão na justiça. E lotes que já foram votados por esta casa, por este poder. E aí? Então, são essas minhas palavras. Passo aqui para a vereadora Luz.
Só continuando, senhor presidente. Eu já tive a oportunidade de chegar no fórum do nosso município e lá uma funcionária se passou para mim realmente bem, posso até dizer assim, de uma maneira bem grosseira. Vocês, vereadores, ficam votando terreno lá na Câmara e não sabem nem de quem é. Então, nesse momento, eu disse para ela, eu disse, não, minha senhora, a questão lá da Câmara é porque vai uma documentação para a gente. A gente analisa a documentação e vota. Então, eu só quero fazer essa colocação aqui, que já passei por esse constrangimento. Então, é tido como se os vereadores de Guadalupe votem em terreno aqui irregular. Né? Em alguns irregular, que a gente sabe, tem conhecimento, que não são todos irregulares. Que muitas dessas pessoas aí, a maioria, tenho certeza que 90% ou mais de 90% tem o seu lotezinho já há muitos anos e quer ficar na legalidade. Então, a gente só fica preocupada dessa maneira, mas a gente espera que e tenha certeza que essa casa vai tomar uma providência para a gente amenizar esses problemas. Obrigada.
Dentro do projeto de decreto legislativo que a gente está propondo, está de acrescentar algumas exigências, entre elas, de solicitar certidão negativa de propriedade do lote, inclusive, se for o caso, a certidão vintenária, saber quem foi o dono, se existiu nos últimos 20 anos. E também uma certidão negativa junto à prefeitura, não de que o requerente não possui lote, mas de que aquele lote não pertence a ninguém. Outro ponto é de, ao ser lido e apresentado na casa, ser publicado no mural da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal e do Fórum de Guadalupe. São lugares públicos que muita movimentação. E essa mesma lista ser publicada no Diário dos Municípios. Por quê? Algumas pessoas ausentes, estando aí fora 5, 10, 15 anos, não têm conhecimento. E o Diário dos Municípios é uma fonte que ele mesmo pode estar pesquisando. Então, se alguém ouve falar, faz uma ligação, alguém que está no Rio, São Paulo, e diz, olha, tem alguém solicitando o seu lote, eu vejo o Diário dos Municípios, então ele vai poder postular junto à Câmara Municipal. E no decreto, nós estamos prevendo a possibilidade de fazer visita em loco, da comissão, no local, verificando realmente se há uma posse anterior de alguém, ou se há algum conflito. Então, vai ser um decreto um pouco mais complexo. Todavia, a gente entende que é necessário para dar segurança às pessoas que estão pleiteando. Com relação à situação de hoje, enquanto o decreto não for votado e não for publicado, a gente tem que se reger pela lei anterior. Duas, uma, ou a gente suspende todo o procedimento em relação aos lotes, ou voltaremos com o que nós temos, com a lei que está vigente até hoje. É uma decisão que eu gostaria que o plenário se manifestasse. Então, a pergunta é, esses que estão na nossa mesa, nós votaremos hoje conforme a lei vigente, o decreto vigente, ou suspendemos para aplicarmos a lei do decreto que vai ser feito ainda essa semana? Algum vereador quer se manifestar? Vamos colocar aí 3 minutos para cada vereador. Vereador Zé Mota.
Colegas vereadores, o negócio, todo mundo falou aí, e eu acho que o negócio é sério. Eu não quiser votar a favor, vote. Agora, porque eu não quero meu nome depois, futuramente, por aí na boca de alguém. Porque isso é muita responsabilidade. Por que que essas pessoas interessadas no lote não procuram um vereador para conversar? Só faz chutar. Não, trouxe da prefeitura. Não, venha. Fala com o vereador. Qualquer um da gente. Qualquer um. Não é só comigo, não. Fala com qualquer um. Ah, você tem documento? Tem. Você está querendo... Por quê? Você mora nesse lote há quanto tempo? Se ele disser na prefeitura, ele tem que dizer para nós. Vai poder a gente votar uma coisa consciente. Tranquila. Você vê aqui que só o Clésio, porque há muito tempo que eu conheço lá, fui ver o lote dele e tudo. Eu fui. E eu não sou de comissão, mas fui. Porque eu só estou votando naquilo que eu tenho consciência do que eu estou votando. Desse da Márcia, porque ela do pai dela está apenas regularizando. E eu sei onde é que fica, na entrada das placas. Por isso que o Zé Mota está votando por isso. Entre esses outros aí, eu não vou votar. Desde que venha pessoa interessada, venha aqui na Câmara e converse com o vereador para dizer, ó, isso aqui é meu. Tá? Porque o que eu soube, que na prefeitura a pessoa que dá o lote para o Cristiano lá, então faz um negócio, não é bem feito, não. Eu não quero adiantar mais alguma coisa, para depois não estar... Tá... Ó, o Zé Mota me disse isso. Agora eu estou dizendo para vocês que eu não vou votar por isso. Vou votar nesses dois, porque eu estou sabendo. Então, fica você, o vereador fica à vontade, faz que bem tem todo mundo de maior, não tem ninguém aqui, não tem criança. Então, está aí.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a minha opinião é que nós, hoje aqui nessa votação, nós não deveríamos prejudicar essas pessoas que fizeram a solicitação. Mesmo porque já é um procedimento que nós vemos usando já há vários anos. E aí chegar hoje, porque tem essa polêmica, tem sim. Essa polêmica está desde há quase cinco anos que eu estou aqui e está tendo essa polêmica. Então, na minha opinião, eu não votaria pela suspensão até a gente fazer a revisão ao decreto, porque a gente são pessoas que já solicitaram há vários meses já, que já vieram aqui. Alguns já me procuraram outros vereadores. Então, eu acho que a gente não deve prejudicar essas pessoas que fizeram essa solicitação em detrimento a este questionamento. E também, ao mesmo tempo, solicita a essa casa que peça à Prefeitura Municipal de Guadalupe que se modernize, que se atualize, que faça um levantamento completo do sistema municipal de Guadalupe territorial. Já é tempo. Já era para o município de Guadalupe estar atualizado. Está lá com todos os lotes de Guadalupe, todos os bairros, na hora que você chegasse e a gente ia lá. E sim, até fica fácil para a gente investigar, analisar um terreno desse, chegar lá na prefeitura, me dê aqui, bairro tal, quem é dono de lote, porque é responsabilidade da prefeitura de ter esse serviço lá, à disposição da comunidade. Então, eu não sou a favor que faça suspensão da votação, não. Que tenha continuidade. Obrigada.
Eu só endossando as palavras da vereadora Ana Lúcia, Eu também não sou a favor que a gente retire e a gente não prejudique as pessoas que já estão aí esperando há algum tempo. Até eu sugiro, vereadora, que a prefeitura, ela pode pegar o mapa geográfico do município e colocar um ponto GPS em cada lote desse e fica fácil de localizar. Fica fácil para saber se tem alguém que já tem dono, como é, se é antigo. Fica muito fácil. Hoje a tecnologia... Pois não, vereador.
Ele não tem um mapa lá? A Câmara devia ter um mapa também.
Nós podemos, vereador, nesse decreto, também amarrar isso aí, solicitar que mande, né?
Se a prefeitura tem um mapa do município, a Câmara também deve ter um mapa. Para a gente votar naquilo consciente. Nós estamos votando naquilo, uma coisa clara, para não haver depois, futuramente, comentários.
Exato. É isso, como endossando aqui as palavras da vereadora, né? É isso que nós temos que fazer. Nós vamos fazer uma reunião com todos os vereadores, cada um vamos sugerir algumas indicações, que a gente reúna todo mundo e que a gente resolva. Mas que esses lotes que já estão aí, que a gente dê continuidade para não prejudicar ninguém, né? É isso o meu modo de ver.
Vereador Zé da Inês, você concorda com o ponto de vista levantado pelo Edvan e pelo vereador Lúcio? Ok.
Concordo. Já que vem vindo dessa maneira, vamos votar e daqui para frente a gente vai legalizar tudo e falar com o prefeito, com o responsável que faz esse trabalho, para não trazer mais essa dificuldade para a nossa gestão, né? Okay. Vamos botar um moral em nós, para nós não ficar com esse peso na nossa consciência. Saber o que estamos fazendo.
Vereadora Sorama.
Alô, eu concordo com o posicionamento do vereador Edvan, dos colegas que me antecederam, mas eu recebi uma ligação em relação de um lote. Então, esse lote que alguém ligou, que está com problema, era importante que ele fosse apreciado separado. E os outros, que ninguém ligou, não se manifestou, eu não queria também prejudicar. E uns nós já temos conhecimento. Mas eu recebi uma ligação que tem um lote aí que tem problema. Então, a gente aprecia esse lote em uma outra oportunidade.
Qual é o nome do requerente, vereador?
O primeiro lote 251A, do bairro Cruzeiro.
251A.
Aí na próxima semana, né?
Requerente Luana Pereira Silva. É bairro Cruzeta.
Alguém solicitou, a gente aprecia, né?
É. Então, tudo bem, olha.
Segunda-feira tem sessão,
vereador Jesse James.
São louváveis as palavras dos vereadores que nos anteciparam, que resta a preocupação. Se aquele solicitante, que não tem prejuízo, né? Porque não é ocupado. Quando a documentação chega à nossa Câmara, eu acho que o nosso papel é esse. Analisarmos para saber se as documentações estão em dias, principalmente partindo da comissão, enfim, chegarmos a uma conclusão, a votação. Mas desde que não prejudique aqueles solicitantes dos lotes.
Eu quero só apenas informar aos nossos ouvintes aí que é o seguinte: se eu fiz alguma coisa errada no passado, eu não vou continuar. Se eu encontrei o erro, eu não vou mais errar mais, não. Vou procurar corrigir. Meu ponto de vista é esse. Se eu errei, não foi porque eu quis. Eu fiz tudo com a intenção de acertar. Mas se eu errei e encontrei o erro, a partir daquela data, eu posso errar, o ano tem 365 dias. Se eu errar 364, chega lá um dia, eu encontrei o erro, pois eu desfaço tudo aquilo que eu fiz. Tranquilo. Eu faço isso sem medo. Estou dizendo isso aqui com toda seriedade. Quem quiser votar, vota. Agora o vereador Zé Mota vai votar só naqueles dois que foi dito.
Vereador Alderico.
Rapaz, eu entendo o seguinte: todos esses processos que estão aí acima da minha mesa, eles foram feitos conforme as normas e a prefeitura exigia e a Câmara exigia, certo? Então foram feitos dentro dos padrões normais. Então o requerente apresentou todas as documentações e foram exigidos pela prefeitura. Então eu acho que nós não podemos mudar já no final da rua, certo? Nós temos que votar como está aí, ir para frente. Onde nós fizemos um novo decreto, tomar outras providências, outra reunião, um poder executivo, aí sim, nós poderíamos ver de outra forma e analisar de outra forma. Mas acho que no momento nós devemos votar. Todos esses processos já estão prontos, inclusive um parecer dado. Então acho que nós devemos votar, não devemos prejudicar essas pessoas e fizeram a sua parte e está esperando que nós, vereador, façamos a nossa. Então eu acho que deve ser posto em votação.
E outra coisa, né, Alderic, eu acho, se a justiça está aí para dar direito a quem tem, mesmo nós apreciamos, votando, se a pessoa tiver com sua documentação em dias, quem será o verdadeiro dono? Aquele que tem o documento legalizado. Algum conflito entre um e outro, quem vai decidir lá é a justiça. Eu acho que é importante esse esclarecimento. Nós vamos fazer aqui a nossa parte e quem tiver realmente com a sua documentação legalizada é quem será o dono do lote. E nós vamos aqui estar cumprindo o que já vem de lá, dito que quem tem direito é essa pessoa que está pedindo essa concessão.
Só um minuto, me surgiu aqui uma dúvida. É, se a Câmara ela pode revogar, se eu não tenho conhecimento. Assim, a gente está votando hoje.
Revogar
a autorização. Se revogar essa votação, pode. Assim, no caso, se surgir algum problema em algum lote aí, a gente pode votar?
O nosso entendimento, o vereador, é que não. É uma vez que a Câmara, num colégio, já decidiu, nesse decreto, nós vamos, inclusive, colocar prazo de recurso. Mas até agora não se fala em recurso. É que uma vez concedido, a Câmara não poderá mais se manifestar. Tá. Para não provocar uma situação aí de...
Obrigada.
Nesse caso, os órgãos competentes, a Justiça, enfim, é quem vai tomar as decisões. O meu entendimento também é no mesmo sentido. O princípio de lei que fala a lei não retroage para prejudicar direitos. Então, se nós já temos a lei, embora essa lei hoje se tornou um pouco mais ineficaz, nós precisamos melhorar a lei. Todavia, vai se aplicar o que nós temos. E, a título de sugestão, eu conversando outro dia com o prefeito, eu sugeri que ele fizesse um levantamento topográfico e georreferenciado de todo o terreno do município e também de todos os confinantes, de todas as pessoas que fazem margem vizinha de Guadalupe. Uma vez feito um levantamento técnico georreferenciado, pode ser que a Prefeitura de Guadalupe possua terrenos que ela nem ela mesma saiba. E pode ser que ela descubra que alguém que diz que é proprietário de determinado terreno não seja. Ou seja, que esse terreno realmente pertence a alguém. Foi uma reunião que nós tivemos com o prefeito há mais ou menos 15 dias e ele disse que ia tomar essa decisão. Então, para que a gente não prejudique direitos, realmente direito adquirido pelas pessoas, a minha opinião também é que nós façamos a votação conforme a lei que nós temos. Existem apenas dois aqui que foram solicitados por alguns vereadores que sejam retirados da pauta, e nós vamos retirar porque para que se faça uma melhor avaliação. Então, estou de acordo, os vereadores. Então, passamos o parecer, que vai ser lido pelo secretário da mesa, em razão do doutor Fernandes, está ausente.
Estado do Piauí, Âmara Municipal de Guadalupe, omissão de legislação, justiça e redação final. Parecer número 120/2013. Parecer ao requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a senhora Maria Vitória de Jesus Mota, RG 340-200, SSP Piauí, e CPF 038-227-793-77, referente ao terreno localizado no lote 320, Rua E, Quadra 3, bairro Cruzeta, Guadalupe, Piauí. Relatório. Trata-se o presente de requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração de um trato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a senhora Maria Vitória de Jesus Mota, referente ao terreno localizado no lote 320, Rua E, quadra 3, bairro Cruzeta, medindo 15 por 30 metros. No caso presente, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminhou os documentos necessários, cumprindo assim as exigências contidas no decreto número 02/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. 2. Da previsão legal. O artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê, em seu inciso 7º, e compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais e, em concordância com os artigos 34.1 e 35 da Lei Orgânica Municipal e com os artigos 369 e 377 do Código Civil Brasileiro vigente. 3. Os votos. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, inciso 1º, 35 e 39, inciso 7º, e 11 artigos 369 e 377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica pelo que olhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário, Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, Piauí, 21 de outubro de 2013. Edivan Pereira de Miranda, presidente da comissão. Francisco Fernando da Silva, relator. José Gomes Sobrinho, membro.
Esse mesmo parecer vale também para a solicitação feita pela senhora Eva Francisca Saraiva, Maria Pereira da Silva, Maria Helena Ferreira Machado Moura, Maria Elizabeth da Silva Pereira, Carlene Lopes da Silva, Denise Marcela Souza Gonçalves, Antônio Rodrigues Batista, Marcos José dos Santos, Dorival Ferreira de Carvalho, Emília Costa Soares, Manuel Marcos da Silva, Cláudio Costa Cardoso, Andréa da Silva Santos, Jéssica Almeida de Araújo, Camilo Vogado Ramos, Rita Francisca da Silva, Ana Valdênia da Silva, Rosilda Siqueira de Castro, Clécio Mélio Vitorino da Silva, Márcia Elisa Mouzinho Sá, Cláudia Orrana Pereira de Souza. Passemos então aos votos. O relator votou favorável no relatório. Vereador Zé da Inês, favorável ou contra?
Favorável.
Vereador Edivan.
Favorável.
Vereadora Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Alderico, ou Jesse James.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Zé Mota.
Só voto favorável nos dois que eu citei. Clésio Melo e Márcia Mouzinho. O restante, o vereador Zé Mota vota contra e vamos aguardar os resultados que virão.
Ok, então... Ok, registrada a solicitação do vereador Zé Mota e... com o seguinte placar. Os lotes do Clésio e da senhora Márcia Mouzinho foram aprovados por unanimidade. Os outros lotes foram aprovados com 7 votos favoráveis, 1 contra, e em razão da ausência justificada do doutor Fernandes. Então, todos esses que foram lidos estão aprovados. E que seja registrado em ata, conforme a solicitação do vereador Zé Mota. Concluída essa parte, passemos então às indicações feitas pelos vereadores, conforme manda o nosso regimento. Nós vamos ouvir o plenário acerca das indicações. Nosso regimento fala que, feita a indicação, será ouvido o plenário, que, sendo aprovado, será enviado a quem de direito. Então, indicação número 29 da vereadora Ana Lúcia, que indica a mesa diretora, após ouvido plenário na forma regimental, que conceda aos funcionários públicos da Câmara Municipal gratificação de final de ano. Os vereadores. E da Ana Lúcia também ao senhor prefeito, que após a oitiva do plenário, que conceda também aos funcionários públicos municipais gratificação de final de ano. Ainda da vereadora Ana Lúcia, indicando ao senhor prefeito, após a oitiva do plenário, realize as seguintes ações no Balneário Belém Brasília: contratação de vigia, contratação de salva-vidas, limpeza e inspeção na caixa d'água. Todos os vereadores estão de acordo com as indicações da vereadora Lúcia? Vereadora Sorama de acordo, vereador Jesse James, vereadora Ana Lúcia, vereador Edivan.
O 13º salário, não pode, hoje em dia você não pode pagar outro salário por fora.
Vereador Zé da Inês, favorável? Favorável. Vereador Alderico?
Favorável.
Vereador Amadeu, também favorável. Fica as indicações da vereadora Lúcia, com 7 votos favoráveis e 1 contra, justificado pelo vereador Zé Mota, porque já existe o 13º. O vereador Zé Mota, com relação a isso, eu posso até adiantar que já tem 13º. A indicação não significa dizer que o prefeito vai executar. Apenas nós vamos mandar e ele vai ouvir a assessoria contábil, assessoria jurídica, e vai ver a possibilidade da implantação. Eu estou recebendo também aqui na Câmara, nós vamos ouvir a nossa assessoria jurídica, vamos ouvir a nossa assessoria contábil, e se eles sinalizarem uma forma, uma solução, nós buscaremos um jeito de implantar. Se não, será apenas respondido justificadamente. Indicação da vereadora Surama, em conjunto com a vereadora Ana Lúcia. Indico à mesa diretora, após ouvido o plenário na forma regimental, a revisão do decreto legislativo de que trata a autorização legislativa para a concessão de terrenos municipais. Isso aqui foi exaustivamente debatido agora há pouco. Algum vereador é contra a modificação do decreto? Então a providência será tomada. Aliás, já foi iniciado um pré-projeto. Indicação do vereador Edivan. Indico o excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário, a abertura das ruas H e I, implantando calçamento, água, esgotos, encanados e iluminação pública. Deve ser no bairro Cruzeta, não é isso, vereador? Algum vereador é contra essa indicação? Todos estão de acordo, será encaminhado ao prefeito e ao secretário de infraestrutura. Indicação conjunta, número 1/2013. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a duplicação da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, no trecho compreendido entre o portal da entrada da cidade até o posto fiscal, com a implantação de redutores de velocidade e de acostamento nos dois sentidos. Essa indicação é feita de forma conjunta pelos vereadores Alderico Porto Mozinho, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Edivan Pereira de Miranda, José Lourenço Mozinho Mota, José Gomes Sobrinho. Algum vereador é contra essa indicação? Então, será enviado ao prefeito municipal e ao secretário. Com relação ao requerimento do presidente da Associação de Moradores do Bairro Coqueiro, Edivan Rodrigues da Silva, acerca da limpeza pública, algum vereador é contra esse requerimento? Todos estão de acordo? Será também enviado ao prefeito municipal e ao secretário de infraestrutura. Concluída a parte do grande expediente, passaremos então ao tempo livre de 10 minutos para cada vereador, de acordo com a ordem de inscrição. Vereador Edivan? Vereadora Ana Lúcia? Jesse James? Zé da Inês, Surama. É pela ordem, Alderico, Zé Mota e Amadeu. Com a palavra, o vereador Edivan, tempo de 10 minutos, início de 21 e 24, término 21 e 34.
Excelentíssimo senhor presidente Amadeu, vice-presidente José Mota, secretário Alderico, demais colegas, vereadores, auditório aqui presente, no qual eu saúdo em nome do meu amigo Mário, que está ali presente. Meus amigos, eu queria nesse momento falar a respeito dessa indicação que fiz, porque andando pelas ruas do nosso município, eu tive ali naqueles terrenos que estão sendo e foram loteados ultimamente. E de lá tive na casa de alguns moradores e alguns me pediram que eu fizesse essa indicação, pedisse ao prefeito, ao secretário, que abrisse aquelas ruas, pois ali já mora muitas famílias. Tem deles que não tem água, não tem energia, não tem calçamento, e as ruas ainda estão todas cheias de mato. Que possa o secretário de infraestrutura, até mesmo com a máquina que a prefeitura hoje se dispõe só no momento de uma, poderia ir abrindo aquelas ruas para melhorar a infraestrutura daqueles moradores. Nós estamos vendo também que ali já tem muita gente morando, e parte delas ainda não estão morando porque não tem uma infraestrutura adequada para aqueles moradores. Por isso foi que eu fiz essa indicação, já conversei pessoalmente com o prefeito Allen, conversei com o secretário Turiba, e ele nos prometeu que em breve está abrindo aquelas ruas, dando uma melhor infraestrutura àqueles moradores. Falando aqui da outra indicação que foi feita em conjunto, em nome dos 5 vereadores que aqui presente, é um pedido do vereador Zé Mota. Eu já presenciei ele pedindo ao prefeito, o Allen, ele já pediu nessa tribuna, como também estamos pedindo agora, em conjunto, que o prefeito faça uns quebra-mola, um redutor de velocidade, a lei das placas ao posto fiscal. Nós estamos vendo os acidentes que ali já houve. Não foi só esse que houve agora, já teve outros anteriores. E eu, ultimamente, estou prestando um serviço para o pessoal que presta serviço para a Terra Cal. E eu vejo como é que sai aquelas pessoas que, às vezes, bebendo naquele bar do nosso amigo Lídio, sai bêbado, do jeito que sai, entra na avenida, podendo vir um carro, acidentar, podendo até bater no pedestre que vai ali passando, que naquela intermediária ali, muita gente faz caminhada. E se tiver duas pistas, se tiver o redutor de velocidade, vai evitar prováveis acidentes que possa vir acontecer. Por isso que nós, vereadores, estamos pedindo, fazendo esse pedido ao prefeito e ao secretário de infraestrutura, Turiba, para que tome as devidas providências. Boa noite, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia, tempo de 10 minutos, início 21 e 27, término 21 e 37.
Senhoras e senhores, boa noite. Quando da leitura pelo secretário desta casa do ofício da Associação de Moradores do Bairro Coqueiro, eu tinha na minha pasta, né, que eu tenho guardado, e eu acho que o povo de Guadalupe lembra, senhores vereadores também estão lembrados, que no mês de março eu fiz essa denúncia aqui e que realmente comprovei que o bairro Coqueiro não foi capinado. E no mês de janeiro, eu estou dizendo março, eu só falei março porque a gente só vê o balancete 2-3 meses depois, quando chega aqui, 2 meses depois, né? Então, quando eu verifiquei que o bairro Coqueiro tinha sido, pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, capinado por completo, totalizando 37.400 metros quadrados, e uma nota fiscal de 16.830. Então, é lamentável, porque a Prefeitura não tomou essa providência, não corrigiu o seu erro, porque é bom que a gente diga. Eu sou vereadora hoje de oposição de Guadalupe, como tem outros vereadores, e qualquer vereador desta casa. Quando a gente se vier usar a tribuna desta casa para mostrar um erro, qualquer pessoa pode errar, todo mundo sabe. Mas um erro desse aqui, prejudicando toda uma comunidade, não foi só um bairro qualquer, não, que foi tirado nota fiscal de lá, como se tivesse sido feita a capina. Mas não foi, porque eu fui lá. E hoje a gente vê uma pessoa, a presidente da associação, mandar esta casa, esse ofício, solicitando que aquele bairro seja capinado, porque os moradores não estão mais suportando. Não tem como mais ficar no bairro Coqueiro há mais de 2 anos sem capina. E aí a gente vê um questionamento desse, a gente fica muito triste. Porque a Prefeitura Municipal de Guadalupe, a gente fala, diz, prova, mostra os erros, prova, mas como somos vereadores de oposição, não somos vistos, não somos ouvidos. Mas a gente está aqui, repito, falando em nome de um povo, de uma comunidade, representando uma comunidade. Quando pedi também, fiz essa indicação, eu quero pedir aqui carinhosamente ao presidente dessa casa e ao prefeito Alan Rodrigues Mouzinho, que não veja essa indicação porque está aqui o nome vereadora Ana Lúcia, não. Esqueça, faça de conta que não fui eu. Faça de conta que não fui eu que pedi. Porque só porque foi a vereadora Lúcia que pede, eu tenho certeza como não vou ser ouvida. Mas eu peço aqui encarecidamente ao prefeito Allen e hoje ao presidente da Câmara, vereador Amadeu Júnior, que conceda essa pequena, porque vai ser pequena, nós sabemos, essa gratificação de final de ano. Tem sim, a legislação permite sim, é constitucional sim, já foi pago uma vez no ano de 2010 nesse município, foi pago R$100 como gratificação de final de ano a cada funcionário público do nosso município. Então, eu peço encarecidamente que não veja o nome da vereadora que está indicando, vereadora Ana Lúcia, não. Faça de conta que não fui eu. Faça por você. Reconheça os funcionários desse município. Faça um reconhecimento por você, hoje gestor, que está à frente desta casa e à frente do poder público municipal da Câmara, da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Senhoras e senhores, eu ouvi vários ouvintes da rádio pedindo explicação a respeito do concurso público. Então, eu fui semana passada eu fui à prefeitura e hoje retornei lá também e trouxe aqui alguns esclarecimentos. Conversando com a presidente da licitação, da comissão de licitação, ela repassou as seguintes informações. Foi feito o processo licitatório. Houve 5 empresas que participaram, todas as empresas, todas, segundo ela, foram desclassificadas porque foram inabilitadas por falta de documentação e alguns outros problemas, que todas elas entraram com recurso, está sendo julgado pela assessoria jurídica da prefeitura e que no site do Tribunal de Contas nós conseguimos o edital. A gente passa a informação aqui, que tinha muita gente querendo essa informação, que são 118 vagas, em várias áreas, professor, psicólogo, dentista, assistente social, engenheiro. Só, senhoras e senhores, eu fiquei muito triste quando eu vi, já até tinha feito esse alerta aqui, que um concurso público, onde quer contratar um médico, estou falando aqui de médico, mas falo da assistente social, do psicólogo, do psiquiatra, do dentista, do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, para trabalhar 40 horas, para ganhar R$2.000, eu estou achando que não vai vir quase ninguém. Vejam bem o que está acontecendo em Guadalupe. Em 2005, a Prefeitura Municipal de Guadalupe realizou o concurso público já com esse salário. Hoje, 2013, e tenha, senhoras e senhores, a certeza que não vai ser realizado mais esse ano. Eu não estou dizendo uma informação oficial, é um pensamento meu, é o que a vereadora Lúcia está dizendo aqui. Quando eu disse que o prefeito veio a esta casa no início do ano e prometeu na primeira sessão dessa casa que até junho realizava o concurso público, e ele não realizou. Quando nós falávamos aqui, era porque a gente era a turma do atraso. É a turma do atraso. É a turma que não quer concurso público. Mas não era, não. O povo de Guadalupe sabe. O tanto que a vereadora Surama, a vereadora Lúcia e tantos vereadores aqui solicitou a realização desse concurso público. Porque em 2005 foi feito o concurso público já com esse salário. E hoje a prefeitura realiza baixo edital com o mesmo salário de 2005. O que foi que houve, minha gente? É preciso que se pergunte. É preciso que o prefeito mande uma resposta a essa casa e ao povo de Guadalupe. A gente não pode estar aqui falando, reclamando, mostrando, provando e não se ter resposta de nada. O único profissional que obteve aumento foi o engenheiro civil, que hoje está aqui no edital R$ 4.068. Hoje ele paga R$ 2.700 e pouco. Ele aumentou aqui para R$ 4.068. Não estou aqui discriminando, achando errado que se vá pagar R$ 4.000 engenheiro civil, não. Podia até pagar até mais. Eu estou só mostrando a injustiça que esse poder está fazendo. É uma injustiça com os outros profissionais. É uma injustiça muito grande. Será que a Prefeitura Municipal de Guadalupe não teve a mínima condição durante 9 anos de dar um aumento? Não teve a mínima sensibilidade, respeito, eu digo é respeito, porque é um profissional que trabalha 9 anos sem sequer a perca salarial. Ele não queria nem aumento salarial. Ele queria que se fizesse pelo menos uma revisão da perca salarial. Então a gente vê. E também, questionando aqui, não porque sou assistente social, não. Mas eu quero questionar aqui, vereador Alderico até fez uma colocação em uma época, que este concurso não vai ser concurso de cadastro de reserva, não. Vai ser cadastro de contratação. Os profissionais que estão aqui, as vagas que estão aqui, vão ser contratadas. Então, eu verifiquei que para assistente social foi colocado 3 vagas. E para psicólogo, 5 vagas. Não sou contra os psicólogos, não. Entendam, me entendam. Eu só sei que o município de Guadalupe terá condição de contratar 5 psicólogos. Vamos, mais um questionamento. Também só para corrigir no primeiro item... Agente administrativo está R$ 67,00 o salário. Tenho certeza que foi um erro de digitação. Então, a gente fica, mais uma vez, questionando, perguntando. Vamos ter concurso público no município de Guadalupe este ano? Com toda certeza, não. Senhor presidente, só um minuto, eu gostaria só de passar uma informação. Eu gostaria de passar uma informação. O Congresso Nacional hoje... no Senado Nacional, ele lançou o movimento Novembro Azul. Todos nós tivemos conhecimento que houve uma campanha muito grande do Outubro Rosa. Outubro Rosa que foi relacionado à campanha da saúde direcionada à mulher. Hoje, a SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, lançou no Congresso Nacional a campanha Novembro Azul, direcionada especialmente à saúde integral do homem. Então, eu aproveito a oportunidade, peço ao prefeito Allen, em especial ao secretário de saúde, que incorpore essa campanha no nosso município, dizer ao povo de Guadalupe que o nosso município já tem uma lei, aos homens em especial, que já existe uma lei para se trabalhar, discutir a saúde do homem, mas eu só gostaria de pedir e de passar essa informação. Senhores homens, se cuidem. É a saúde do homem. Só uma informação. Em 2030, nós vamos ter 27 milhões de homens no Brasil com câncer de próstata. E desses 27 milhões, 17 milhões irão a óbito. Então, eu só solicito neste momento a atenção do Poder Público Municipal com relação a essa campanha. Muito obrigada.
Vereador Jesse James, tempo de 10 minutos, início 21h39, término 21h49.
Em nome da mesa, presidente, vereadores aqui presentes, público presente, ouvinte, e todos sintonizados na rádio 104,9, na zona rural do nosso município também. Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade e dizer ao seu prefeito que já estamos iniciando o período chuvoso, onde até agora não foram tomadas providências citadas e relatadas e pedidos feitos por este vereador durante este semestre. Em relação às estradas, nosso interior, que estão, hoje tive a oportunidade de andar nelas após a chuva, estão, vereadores que andam no interior, quase totalmente destruídas por conta daquela chuva. Apenas a primeira chuva. Imagina 5 chuvas à frente, 10 chuvas. Uma estrada que não vem sendo recuperada há aproximadamente 5 anos. Nunca houve pissarramento daquela estrada, um roço, como deveria. É competência exclusiva do gestor municipal fazer e não vem fazendo. Como eu venho sempre cobrando e sempre relatando, o primeiro prefeito na história de Guadalupe que não recuperou as estradas como deveriam ser feitas, com pissarramento, roço nas laterais, assim dando privilégio àquele povo, àqueles moradores da zona rural que merecem, que estão sofrendo por meio dessas estradas que estão destruídas. Outro também, a ponte, que está também aniversariando, completando um ano, que foi destruída, que foi queimada. Quando começar a aumentar o tempo chuvoso, vai ficar impossibilitado de trafegar alguém, bicicleta, o ônibus com os estudantes, moradores daquela região, terão que fazer um trajeto enorme ao invés de passar por sua rota, que é aquela ponte na zona rural que liga o Cardoso. Quero aqui também pedir ao seu prefeito que tome providências a respeito das fossas, principalmente aquela da Mariana de Castro, que fica próximo ao hospital. Quero aqui dizer que esgoto a céu aberto é um inimigo invisível, principalmente um esgoto próximo de residência e de um hospital. Um recém-nascido, uma criança que vive num ambiente inóspito, ou seja, um ambiente sem coleta, sem tratamento ou exposição de um esgoto a céu aberto, terão tendências a problemas neurológicos, uma formação cardíaca e a sofrer deficiências hepáticas e de problemas imunológicos. E as fedentinas estão cada dia se alastrando e aumentando em nosso município e o prefeito não toma providências. Não vou longe. Todo cidadão é reconhecedor que mora em nossa cidade, da fedentina que é, do abandono que estão as fossas do nosso município, aquela da minha rua lá embaixo, essa outra que acabei de falar, próximo do hospital local, onde o prefeito andou há tempos atrás, há 3 meses atrás, prometendo, mentindo, dizendo que ia recuperar, mas estava apenas esperando sua máquina, a máquina do PAC chegar, chegando e recuperar aquele esgoto, e tomar providências. Eu não queria falar isso em tom de críticas, nem queria. Seria tão bom quando solicitamos, quando fazemos requerimentos, indicações, que o prefeito atendesse para que não houvesse isso, essas críticas. Eu faço isso é porque ele anda nas casas de familiares, moradores, prometendo que não vai fazer. Não sei se é falta de vontade, ou se ele tem vontade de fazer e não consegue. Não prometa, meu amigo. Eu sei que é de sua competência, mas se não tem capacidade, não prometa. Se você prometeu, você já está devendo. Quero aqui também pedir providências sérias diante do nosso balneário. Nosso balneário, nosso grandioso balneário Belém Brasília. Para mim, o maior ponto turístico do nosso estado é o balneário Belém Brasília. Diante também do balneário, as nossas quadras de esportes, que estão destruídas, como a da quadra 14, como a da Vila Boa Esperança, E sempre as comunidades e os jovens nos cobram a respeito daquela quadra, onde antes ocorria campeonatos, onde os jovens se ocupavam, ao invés de estar nos bares bebendo e nos cantos usando as drogas. Quando não existe um incentivo, partindo do poder executivo, dá nisso. Drogas, álcool, tudo de ruim está aí, estão nas esquinas, fácil. Mas o que é de bom, estão difíceis. Quero aqui, diante das barbaridades, dos patrimônios abandonados, como acabei de citar, a Belém, a culpa daquele abandono não é meu, não é de vocês, comunidades ouvintes, é do gestor. Quando um cidadão quebra, o culpado é ele. Agora, se não existe um vigia, a prefeitura não tem a competência de colocar um vigia, a competência de recuperar, o culpado é você, meu amigo. Você, prefeito, que tem a competência, que devia ter o compromisso de zelar este patrimônio. Aí estamos iniciando as férias, tempo de festas, e a situação que se encontra. A caixa d'água do balneário. Então é isso. A caixa d'água do balneário Belém Brasília foi limpa na ex-gestão, na gestão do prefeito João Luiz da Rocha. E de lá para cá nunca mais foi feito nada. Outro ponto, chamou a atenção, me falou a respeito da caixa d'água, lembrei-me do Mandacaru. Eu acho muito bonito. Há quantos e quantos e quantos anos você ia no Mandacaru e não se deparava com aquela quantidade de pessoas? No mínimo, 100 pessoas, se você for domingo em Mandacaru, você encontra 100, 200 pessoas, 300 pessoas. Então, se você vê a harmonia, o atendimento, a dedicação da família Santana, é grande. Porque já passaram tantas e tantas pessoas, nunca houve a quantidade de pessoas que estão visitando o Clube Mandacaru. Estão de parabéns. Mas eu queria que a prefeitura olhasse com bons olhos para aquele clube. Devido à quantidade de jovens banhando, 100, 150 jovens por semana, na segunda-feira a água está preta, meu amigo. Suja. E lá eu tenho, porque eu vi que não tem estrutura para fazer, para dar tratamento àquela piscina. E cuidado, porque essa vitória, esse bem que está acontecendo lá, essa quantidade de pessoas que estão visitando, pode se tornar uma tragédia diante da água não estar sendo tratada por falta da estrutura que a prefeitura não está dando àquele clube Mandacaru. Finalizo. Obrigado.
Com a palavra, vereador Zé da Inês, tempo de 10 minutos, início 21h47, término 21h57.
Boa noite, saúde à mesa diretora, amigo Amadeu Júnior, presidente, segundo presidente, amigo Zé Mota, vereador Alderico, vereador, o meu amigo Edivan, vereadora doutora Lúcia, vereadora Surama, vereador Jesse James, público presente, meu cordial, boa noite. Queridos ouvintes da nossa querida rádio, volto aqui levando a minha voz ao ar, ao dar uma boa noite a vocês e dizer assim, que me sinto cheio de paixão por algum pedido meu que ainda não foi realizado, feito pelo nosso prefeito. Mas o meu trabalho, com a minha presença, dia a dia, ao lado do meu povo, esse eu sei e tenho consciência. As duas paixões que eu tinha, ainda estou ainda guardado no meu peito, que seja realizada esse ano, não sei se vai dar certo. Por quê? Todos conhecem muito o Zé da Inês. Eu não tenho muito treinamento para mentira, mas lapiei uma mentira no ar, que foi sobre
o benefício das estradas do interior, que era para ter início em maio e era para ser na minha gestão. E até hoje foi apagada essa notícia. Mas falei com o prefeito, ele me garantiu que as estradas não dava de fazer esse ano, porque estava esperando essa máquina, que ia ajudar muito sobre o conserto das nossas estradas, rosto, e conseguir a máquina para ajeitar as estradas, disse que no próximo ano seria bem mais fácil. Mas a ponte disse que era certeza que dava de fazer ainda esse ano. Estou esperando, está faltando um mês e pouco. O empreiteiro disse que faz dentro de 8 dias, que disse que as peças já estão feitas, que é as manilhas, é muito fácil para fazer. Vamos ver o que, que vai dar de fazer. E outro pedido, que eu tenho paixão de um dia ser resolvido, é sobre o atendimento de água na nossa cidade, porque esse problema vem de longos anos que eu tenho conhecimento dessa dificuldade para o nosso povo guadalupense. São esses os meus pedidos, e também tenho muitos planos de fazer pedido ao nosso prefeito, projeto, como na Salina, o pessoal cobra, e aí, Zé da Inês, cadê? Você é o representante da zona rural, cadê? Cadê a quadra de esporte? Cadê o posto de saúde? Digo, não, eu não tenho ansiedade de estar formando projeto todos os dias, projetos mais projetos. Se eu mostrar 2 projetos por ano e ser realizado, eu me sinto feliz. Que eram as 2 paixões que eu fosse realizado esse ano. Era sobre o atendimento da água aqui na nossa cidade e a ponte lá do Cardoso.
Vereador,
uma parte aqui, o meu amigo pediu aqui um pouco.
É só para reforçar, o senhor vereador que veio do campo, reconhecido por todos, um cara batalhador, que veio da roça, sabe a dificuldade. Graças a Deus hoje não existe mais, mas eu só completando, o prefeito prometeu, sua excelência procurou o prefeito no mês de maio, se eu não me engano, ele prometeu de recuperar as estradas até o meado do mês de maio, e não recuperou. Então eu espero que esta promessa da ponte, que não seja igual à da estrada, que ele não fique só adiando e enganando o povo, é hoje, é amanhã, não, chegando no final do ano, agora é próximo ano. Então o povo não merece isso, principalmente o povo da zona rural, que é um povo que passa por uma dificuldade maior do que nós que estamos aqui, porque aqui o hospital é próximo, aqui tem o transporte próximo, tem a prefeitura, quando sentimos necessidade de pedir um veículo, farmácia próxima, lá tudo é difícil. E as estradas estando, dificultando o trajeto deles até aqui, mais difícil ainda está. Só isso, vereador. Obrigado.
De nada, meu amigo. Obrigado a você também. E aí eu falo assim um pouco, porque eu tenho paixão pela administração ao nosso povo, não é criticando o nosso prefeito. Tem gente que diz, ah, ele entrou ontem e já está atacando. Não é atacando. É porque quando a gente tem paixão por uma coisa, é porque alguma coisa a gente deseja fazer pelo nosso município, pelo nosso povo. É por essa paixão que eu tinha e o pessoal acreditaram que hoje eu estou aqui. Não é criticando ele, para mim é um verdadeiro amigo, e eu espero a própria consciência dele, que ele tenha a convicção de atender algum dos meus pedidos. São essas minhas palavras. Voltarei novamente segunda-feira, assim se Deus me conceder com vida e paz e boa saúde. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereadora Surama, tempo 10 minutos, início 21h53, término 22h03.
Boa noite a todos, cumprimento aqui a mesa diretora, aos colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes. Inicio o meu pronunciamento nesta noite agradecendo ao prefeito municipal por ter sancionado 2 projetos de lei de autoria desta vereadora e também da colega vereadora Ana Lúcia. O projeto que dispõe sobre a instituição do Dia do Terço dos Homens no município de Guadalupe, projeto de autoria da vereadora Surama, como também a execução dos hinos pátrios nas escolas públicas municipais. Também da vereadora Surama e o da vereadora Ana Lúcia, é o que institui o Sistema Municipal de Políticas Públicas de Combate às Drogas no município de Guadalupe e dá outras providências. Então, está de parabéns à comunidade de Guadalupe, à nossa cidade, por a sanção deste projeto. Esperamos agora que realmente as instituições coloquem em prática e quem vai ganhar são os nossos cidadãos. Quero também parabenizar a atitude do presidente da associação do bairro Cruzeiro, o senhor Ivan, de ter proporcionado uma palestra juntamente com o delegado, o comandante, o sargento humano e a população daquele bairro, onde eu estive presente, onde vários moradores daquele bairro e de outros bairros aqui do centro que estavam lá reivindicaram, né, a questão, uma das maiores discussões, a questão das drogas dentro do nosso município. Onde nós, vereadores, lá, eu estava presente, era a única representante, eu fiquei assim de saias justas. Cobraram muito da gente. A questão do entendimento de ter, dentro do nosso município, projetos para os nossos jovens em relação ao toque de recolher, mas isso jamais nós iremos tomar essa atitude sem antes o prefeito municipal, como a maior autoridade, chamar, convocar a esta casa para isso. Então, a sociedade, naquele dia, cobrou muito da gente e o delegado jogou essa responsabilidade na nossa casa. Como também a questão da propaganda volante, fora de hora, que nós apresentemos aqui projetos para determinar horários. Mas isso é muito complicado, porque eu vejo muitas vezes que essa propaganda volante, no horário à tardinha, muitas vezes é o horário que aquela pessoa está ganhando um trocozinho para se manter. Agora, se fosse um carro de som, aquele turbo-som mesmo aí atrapalhando, é outra coisa. Então, foram reivindicados muitas situações desse tipo e colocaram lá na nossa responsabilidade. Mas estou aqui repassando aos colegas vereadores para que depois nós pudemos sentar para realmente ver o que nós vamos apresentar. A questão também que foi cobrada, a questão da sinalização dentro do nosso município, principalmente onde existe esse cruzamento, um local que foi reivindicado, pedindo a nossa atenção, e aqui eu peço ao prefeito municipal, a questão desse cruzamento aqui, bem próximo ao mercado público, quem vem da casa paroquial e quem vem ali do Mário, que se coloque uma placa para ver quem realmente tem que parar, porque ali é para se evitar um acidente. Então, foi alguém que pediu que eu me manifestasse, e aqui eu estou pedindo ao prefeito, ao secretário competente, antes de nós termos esse prazer de vermos nossa cidade sinalizada, mas que se coloque uma placa nesse sentido. A questão também, eu quero aqui cobrar do secretário de saúde, a questão da atenção aos postos de saúde com medicamentos. A procura está cada dia mais aumentando, a comunidade nos procurando por falta de medicamentos. A questão também dos medicamentos no CAPS, das pessoas que precisam do medicamento mensal. Vamos amenizar esse problema. Todo dia, no programa do Euclides, é mensagem por cima de mensagem. São moradores nos procurando e nenhuma providência é tomada para sanar esse problema. E não é de hoje, gente. Então, vamos resolver, solucionar esse problema. Quero aqui enfatizar a questão para facilitar o trabalho da Polícia Militar. Foi também questionado lá nessa palestra a questão da iluminação pública, que o prefeito, juntamente com o secretário competente, que agilize essa iluminação pública nos diversos bairros da nossa cidade. A comunidade reclama, é pago a taxa de iluminação pública e vive praticamente o tempo todo na escuridão. Isso dificulta o trabalho dos nossos policiais. Então, aqui, reforço esse pedido. E é um pedido que deve ser atendido para facilitar e amenizar um dos grandes problemas que está existindo dentro da cidade de Guadalupe. Quero também aqui reforçar as palavras da vereadora Ana Lúcia em relação ao concurso público. Estamos no mês de novembro. Aqui fica o meu questionamento. Esse concurso sairá este ano de 2013? Quando? Que burocracia é essa? No momento que se baixa o edital, essa empresa vieram ser, não foi, vereadora Ana Lúcia? Nenhuma estava adequada dentro dos padrões para a realização desse concurso? Ou será que só vai realmente encontrar a empresa vencedora aquela que a prefeitura achar que deve ganhar essa licitação? É esse meu questionamento. Então, vamos dar oportunidade a quem há anos vive esperando por uma oportunidade. Não estou aqui sendo contra o prefeito municipal em relação ao levantamento dessa licitação, mas da forma que ele já veio aqui a esta casa e prometeu que esse concurso sairia até junho. E nós estamos chegando no final do ano. E reforço aqui também as palavras da vereadora Ana Lúcia, quando existem profissionais que recebem que no edital que vai receber R$2.000, mas que hoje ele já paga R$8.900. Então, para vir fazer o concurso está aqui R$2.050. Mas só que hoje ele já paga ao médico pediatra R$2.900. É uma incoerência muito grande. Como é que você já paga quase R$9.000 e você está propondo a pessoas para virem de fora para receber R$2.000? Então, é uma incoerência. Aqui eu reforço as palavras e quero que o prefeito mande uma explicação para que nós, vereadores, possamos explicar a quem nos procura. Então, é inadmissível nós apreciarmos, votarmos, porque ninguém vai ser contra o concurso público. É um desejo meu, desde o meu primeiro mandato, que eu uso essa tribuna, e acredito que nenhum vereador seja contra. Mas vamos cobrar para que este prefeito agilize o mais rápido possível. E que exista uma diferença no termo da qualificação dos profissionais. Como eu já falei, eu acho inadmissível um técnico de enfermagem ganhar um salário mínimo, gente. Não estou aqui sendo contra um vigia, que o salário que ganhe mais, o seu adicional noturno, suas vantagens, mas um técnico de enfermagem, um técnico de edificações, ganhar um salário mínimo, que incentivo o gestor da cidade de Guadalupe, que tem o recurso que tem, está oferecendo a quem quer se qualificar, a quem está buscando uma qualificação. Então, são esses questionamentos que eu deixo aqui, que nós refletimos, que nós analisemos com atenção, com respeito. Cadê o plano de cargos, carreira e salário? A reforma dos professores, o plano de cargos da saúde, é onde haverá a oportunidade de nós estarmos aí colocando emendas, dando as nossas sugestões, como valorizar esses profissionais. Porque é inadmissível se aceitar. Onde, na maioria das vezes, nós presenciamos servidores que são contratados receber por funções que eu tenho consciência que ele não faz e que a comunidade também tem. Aqui que eu quero só finalizar. Que eu fico indignado, tem hora, quando eu peguei aqui nos balancês desta casa, o servidor Fábio Dias, conhecido como Cicrano, receber na função de pedreiro, de motoboy e de ajudante de pedreiro, podador de árvore. Então ele tem aqui três funções: podador de árvore, ajudante de pedreiro e de motoboy. Quem já viu o Cicrano sendo ajudante de pedreiro, podando árvore e está recebendo? Agora, como motoboy, eu não questiono, não. Mas ajudante de pedreiro, podador de árvore, tenha misericórdia, prefeito Ali. Tenha atenção quando enviar para esta casa as suas prestações de conta. Aqui finalizo e agradeço a todos os ouvintes. Obrigado e boa noite.
Com a palavra o vereador Alderico, também tempo 10 minutos, início 22h04, término 22h14.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. Eu estou no assunto e a respeito da gratificação de final de ano, e a vereadora Ana Lúcia falou, certo? Realmente é legal, certo? Essa gratificação, e o prefeito Wally já o fez, inclusive em anos anteriores, e tem toda a boa vontade de fazer. Ele foi o único prefeito que já deu gratificação de Natal e final de ano. Inclusive, incluindo contra cheque, né? Mas sabemos, e tudo depende da situação financeira do município, certo? Se a situação do município estiver boa, é evidente que a pessoa que mais tem interesse em fazer essa gratificação de Natal é o prefeito. Mas sabemos, e a situação dos municípios de todo o Brasil está passando no momento, não são boas. E o município de Guadalupe não é diferente, certo? O pessoal acha que o município de Guadalupe tem muito dinheiro, e a verdade não é essa, certo? Eles sempre acham e acham de comparar a receita de Guadalupe com a receita dos municípios vizinhos. Mas à medida que fizer esse tipo de comparação, comparar a receita de Guadalupe com a receita dos municípios vizinhos, vamos comparar também as despesas, certo? As despesas de Guadalupe com as despesas do município vizinho. Sabemos que só a folha de pagamento de Guadalupe hoje é R$800 mil. Enquanto uma folha de pagamento das prefeituras vizinhas não chega a 200 mil, já é cento e tantos mil. Então é por aí. Mas o pessoal acha que o dinheiro da prefeitura de Guadalupe dá para tudo. E não dá. Não é essa a verdade. Sabemos que o fundo de participação do município vem aí a cada mês. Você vê todos os prefeitos gritando aí nos meios de comunicação em razão da queda brusca do FPM. A mesma coisa acontecendo com o ICMS. Sabem que o ICMS depende das vendas do comércio, certo? E vivemos numa economia que está em queda, consequentemente o nosso ICMS também estará em queda, será menor. Isso é um processo natural. Quando chega esse período de venda, como é final de ano, certo? Natal, Dia das Mães, você vê e o comércio se aquece, consequentemente se repercute na arrecadação do ICMS dos municípios, e depende das vendas do comércio. Um outro assunto que foi abordado foi a respeito da remuneração do engenheiro civil para o concurso público e será realizado. Nós sabemos, não é o prefeito de Guadalupe e deu aumento para o engenheiro civil e botou um salário acima dos salários profissionais de nível superior, não. O problema é que o engenheiro civil, ele tem um conselho forte, é chamado CREA, certo? E o CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tem uma resolução e exigem que nenhum engenheiro, de qual seja o ramo, nenhum engenheiro possa ganhar menos dos 6 salários mínimos. Então é isso que o prefeito fez, obedeceu à norma do CREA de 6 salários mínimos. Outra coisa também, e falaram sobre os salários, nós sabemos que realmente é pouco, mas isso é um padrão, não é o Adolfo vai fazer a diferença, não, é um padrão brasileiro, principalmente do estado do Piauí. A fonoaudióloga, por exemplo, eu tenho uma sobrinha e é fonoaudióloga da prefeitura de Guadalupe e da prefeitura de Floriano, certo? Inclusive concursada na prefeitura de Floriano. E o salário dela na prefeitura de Guadalupe é superior ao salário dela na prefeitura de Floriano, para você ver, certo? Fonoaudióloga, mesma função aí, mesma função lá, concursada lá, certo? E ela vai fazer o concurso. O salário lá é maior que o salário
O salário nosso e de Guadalupe é maior que o salário de Floriano. Então, são os profissionais. É, os profissionais, é, realmente, eu reconheço. Eu até já falei isso para o Allen, certo? Fonoaudiólogo, é o psicólogo, né? É, o fisioterapeuta. Eu disse, prefeito, realmente são mal remunerados. Né? Você fazer o superior para receber esse salário e recebe é lamentável. Quer dizer, Helder, eu também sei disso, mas nós possamos pagar. Certo? E os demais municípios também pagam. Inclusive Floriano, é uma cidade grande. Certo? É, outra coisa também, o prefeito Alho foi o prefeito e mais recuperou praças em Guadalupe de colégio. Tem um exemplo aí do colégio Alexandrino Mozinho, que estava totalmente deteriorado e foi totalmente recuperado. E hoje é um colégio modelo para o nosso município. A mesma coisa está fazendo um colégio Hipólito Araripe, na Cruzeta. Uma reforma completa, praticamente derrubou todo e está fazendo de novo. Ele vai ser um grande colégio ali no bairro, no bairro Cruzeta. E é uma grande obra também que o prefeito está fazendo. É um outro assunto que eu falei foi sobre a situação financeira do município. E realmente vocês sabem que não é boa. É, a verdade tem que ser dita. Ela acha que o município recebe 2 milhões um mês perdido. E onde ele recebe 1 milhão e 500? Recebeu agora. E a despesa diminuiu? Não. As despesas são permanentes. Certo? O repasse da AMRA é permanente. A folha de pagamento é permanente. O INSS, o recolhimento do INSS. Então, são despesas altas. E não está sobrando mesmo, não. O prefeito está fazendo, como se diz, o possível. Pisando no freio para poder fazer alguma coisa. Porque não é fácil. Tanto é verdade, é o único prefeito que até agora não conseguiu atrasar um mês a sua folha de pagamento. E os outros atrasavam. Por quê? Porque a situação é essa. E o Adolfo recebeu o salário que recebe. Tem um ICMS mais ou menos, um FPM, mas é porque as despesas são altas, pessoal. Despesas são altas. Foi por isso que os demais prefeitos sempre atrasaram a folha de pagamento. O Alan não atrasa porque é muito criterioso no que faz. É, quanto ao uso público, nós temos todo interesse que seja realizado o mais rápido possível, o prefeito também. Mas tem uns trâmites legais que tem que ser feito. Por exemplo, a licitação para a escolha da empresa. Foi feita, baixou no prazo, deu prazo. Agora, infelizmente, as empresas que apareceram apresentaram documentações falhas. Certo? E ele não pode fazer, ele não pode passar por cima dessas determinações, inclusive do Tribunal de Contas. Certo? Na hora que ele foi uma empresa dessa aí selecionada, o próprio Tribunal de Contas vai lá olhar o histórico da empresa, certo? Saber se é aquilo mesmo. É, quanto a respeito de salário, por exemplo, de médico, nós sabemos. E tem um médico, ele faz parte do plano, certo? Do quadro da prefeitura, e tem uns médicos que fazem parte do PSF. São salários totalmente diferentes. Isso não é só em Guadalupe, isso é no Brasil todo. Agora mesmo o governo federal criou o programa Mais Médico. Já tem um salário bem diferenciado. Já bem superior ao salário do médico, do PSF. Nós sabemos que no programa do governo federal Mais Médico, o salário é R$10 mil, certo? Já bem superior, já tem prefeito se preocupando, porque o salário é R$10 mil e os médicos já não vão querer mais o PSF. Então, são essas coisas que existem na administração. E você pode fazer o quê? Certo? A prefeitura, pelo quadro funcional, não tem condição de pagar R$10 mil. Não tem condição de pagar um salário de 7 mil e o PSF paga. Então, são essas coisas. Certo? Então, essas são minhas palavras. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Zé Mota, tempo de 10 minutos, início 22h13, término 22h23.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e zona rural, neste momento eu quero só apenas aqui falar aqui de umas coisas aqui muito simples. Falaram aqui em licitação, alguém foi lá falar com a comissão de licitação, tal, tal, mas esqueceu de dizer. Todas desclassificadas, qual é a próxima agora? Que tudo tem prazo. Se licitação, tudo é dentro dos prazos legais. Não adianta. Se a pessoa foi lá, pegou algum dado e não pegou isso aí, então não pegou nada. Porque tinha que pegar. Quando vai ser o próximo? Quando é que vai ser o próximo? Quando é desclassificada, tem um prazo X para ver novamente um concurso. A satisfação do concurso. Mas eu acho que eu gosto sempre de dizer as coisas completas. Eu não gosto de dizer as coisas por metade para deixar o pessoal no ar. Eu gosto de dizer as coisas claras. Falou aqui em perseguição. Estão torcendo aqui para não haver o concurso. O pessoal que não tem compromisso, não é nem atraso. É o povo que não tem compromisso com Guadalupe. O povo sabe. Eu não vou nem citar, não, que o povo sabe demais. Sabe mais do que qualquer um. Eu peço, senhor presidente, que na próxima reunião coloque aquela fita do concurso público mostrando quem votou contra. Eu peço, Vossa Excelência, que bote isso aqui ao vivo. Bote ao vivo aqui para o pessoal ver. Ver e ouvir. Aquela fita do concurso público, mostrando para o povo de Guadalupe, mais uma vez, quem votou a favor e quem votou contra. Só basta isso. Está aí. Falar sobre piso de salário de professora, eu acho que devia fazer, era manifestação em Brasília, porque o piso salarial do professor não é aprovado pelo prefeito, não. O piso é aprovado pela Câmara dos Deputados em Brasília. E o prefeito cumprir. Vamos dizer isso para o povo? Bem claro. Se a Câmara dos Deputados estabelecer um piso X, o prefeito tem que cumprir o piso X. Se ele não cumpriu, aí está errado. Mas não, aqui não, que o professor aqui, eu sou a favor, o professor deve ganhar até mais. Mas vamos brigar pelos deputados que votaram para pedir aumento. Porque isso aí, o correto é esse aí, o correto é esse. Não é jogar para a plateia uma coisa que não tem fundamento. Eu lamento muito sobre o negócio lá da piscina. Eu estive lá domingo passado, que hoje, ontem fez 8 dias, e eu assisti depois que o rapaz encerrou o banho. Eu estava lá. Encerrou o banho, deu 5 horas, 5 e meia. Então, encerrou o banho aqui. Aí eu fiquei até assim. Para quê? Porque eu vou fazer o tratamento da água. E eu vi ele fazendo lá o Chaguinha. Quem não quis, quem tiver qualquer dúvida, procure falar com ele, que ele mora no Coqueiro, ou então procure o vereador Zé Mota, que eu vou lá com essa pessoa, para a pessoa falar com ele lá, para dizer que fez o tratamento, que eu assisti, após o casamento do nosso amigo vereador Jesse James. Ele casou no sábado, e o banho domingo eu estava lá. E vi, eu assisti ele fazendo o tratamento. Digo, mas rapaz, como é? Não, eu faço desse lado aqui, depois faço aqui do outro lado. É a quantidade de coisa que ele joga lá dentro, que precisa ter muita vontade de trabalho. Isso eu vi ele fazendo lá. Se tiver qualquer dúvida, quem tiver, eu estou aqui na Câmara aqui amanhã, e quem quiser falar com o Chaguinha, meu carro está à disposição para me levar para falar com ele. Está aí. Então vamos contar as coisas claras, sem paixão. Sem paixão política. Porque lá na Belém, hoje, todo mundo fala que nós temos um adversário só tratando mal as pessoas, e o vereador não diz. Não tem coragem de dizer. Eu tenho. Tratando mal as pessoas. E que não é obrigado a prefeitura aguentar isso, não. Quando é uma pessoa desconhecida, ela cobra umas coisas absurdas. É uma coisa
séria aqui em Guarulhos. Olha, nós temos que deixar paixão política e trabalhar. O povo quer trabalho. O povo não quer enganação. Então, sou isso, presidente. Eu tinha dizer isso para a próxima reunião. Não, eu, aproveitando a oportunidade, eu esqueci aqui, eu quero parabenizar a Maria do Carmo e Raimundo e toda a sua equipe pela aquela grandiosa festa que foi feita às quinta e sexta-feira passada, que foi muito grande, comentado da rua onde eu andei, todo mundo falando, foi muito bonita, bem organizada, que a Maria do Carmo sempre, tudo que ela faz é bem feito. Não é porque seja minha tia, não. Faz tudo organizado. Então, Maria do Carmo e Raimundo e a sua equipe, toda a sua equipe, está de parabéns pela essa grandiosa festa da 16ª-feira realizada na semana passada. Muito obrigado.
Farei uso da palavra também pelo tempo de 10 minutos, início 22h20, término 22h30. Senhoras e senhores, colegas vereadores, gostaria de saudar o público em nome do Paulo Moura, PP Publicidade, do Mário da Max Pneu, do Michael Walter e do Eu Motos, ali da Avenida, amigos nossos, sempre ouvintes e presentes. A todos, boa noite. Eu gostaria de iniciar meu pronunciamento dessa noite falando de uma belíssima atividade da Escola Carlos Franco, novamente, que dando seguimento a uma gincana, realmente está sabendo tocar nos pontos necessários, crucial do nosso município. Guadalupe, conhece-te a ti mesmo. Partindo desse ponto de início, já foram feitas várias atividades que engrandeceram muito a nossa cidade, desde a arrecadação de bolsas de sangue, através de doação, como também campanha conscientizadora de combate à droga e prostituição, feita neste último final de semana, com a participação da ONG Aja, coordenada pela advogada Lindalva Menezes. Realmente uma iniciativa muito bonita. É a prevenção hoje, sem dúvida, é o melhor trabalho a ser feito contra as drogas em todo o país e todo o mundo. E esse trabalho realmente há que surtir efeito. Um outro ponto, eu já gostaria de tocar também acerca do concurso público, que realmente eu conversei com a presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, Evanusa Romão, tratando dessa questão e por que houve algumas inabilitações e alguns recursos. E então foi explicado que a modalidade da licitação é preço e técnica. Significa dizer que não é só menor preço, mas a empresa que está postulando a vaga de fazer o concurso público, ela deve ter também uma técnica, deve ser uma empresa conhecida no ramo, uma empresa que tenha realmente um know-how no mercado de trabalho. Eu posso adiantar que algumas das empresas que concorreram trouxeram até documentos duvidosos. Depois foram constatados documentos realmente viciados. E outras, uma vez pesquisada pela comissão de licitação, descobriram que respondem a processos administrativos e judiciais. Então, o que quer a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal é uma empresa que tenha idoneidade. É aquela que possa fazer um concurso público em que todos possam confiar no seu resultado. Muito ruim seria se fizesse um concurso e a empresa realmente deixasse falhas, vazamento de provas, e isso certamente iria macular a imagem do nosso concurso público. Então, se houve este, vamos dizer assim, pequeno incidente de não se concluir, mesmo porque ainda está em fase de recurso, não significa dizer que esse entrave vai durar para sempre. Pelo contrário, está sendo feito realmente um trabalho bastante cauteloso, um trabalho minucioso, para evitar que se cause prejuízo aos concorrentes. E, obviamente, por consequência, ao próprio município, que vai investir todo um capital, um dinheiro, e tem que ver um resultado prático. em tudo isso. Então nós pedimos a todos um pouco de calma. O concurso vai sair sim. Eu sou um dos que defendo também o concurso público. E sou também um otimista, por sempre querer olhar as coisas pelo lado bom, pelo lado correto. Eu não gosto muito de chegar e apenas apontar as falhas. Mas sempre que eu puder apontar a falha, também eu gostaria de ter uma solução. E até dar sugestão à solução. Então, o que eu posso dizer sobre o concurso público é isso. E trazendo para a nossa casa também, nós vamos fazer já já uma licitação que vai tratar sobre o plano de saúde. Também a modalidade preço e técnica, para evitar que uma empresa inidônea venha concorrer e de repente sair vitoriosa e que não possa prestar um serviço à altura à Câmara Municipal. E para finalizar, eu gostaria de dizer que gostei bastante hoje da forma como foram conduzidos os trabalhos, da forma que os colegas vereadores se portaram, de forma respeitosa, de forma ética, de forma convincente. Me alegra bastante ver este amadurecimento em todos os colegas vereadores, porque isso é que o povo espera de nós. Nós temos que nos conduzir de forma a satisfazer os anseios da população, das pessoas que nos colocaram aqui. No momento que nós terminamos uma sessão como essa, onde todos tiveram a oportunidade de mostrar seus pontos de vista, mostrar suas divergências, provocar o executivo de forma respeitosa, provocar o legislativo e os colegas de forma respeitosa, tenho plena convicção de que a nossa cidade passou a ganhar muito mais com isso. Realmente, é esse tipo de trabalho, esse tipo de debate que nós esperamos dessa casa legislativa e é a nossa torcida para que continue dessa forma, que o nosso povo tem certeza que vai aplaudir muito mais do que nós que estamos aqui. Então, quero parabenizar cada um dos colegas vereadores, todos os colegas, e aqui lamentar a ausência do vereador Fernandes, como nós já justificamos, mas que estará aqui na próxima sessão, sempre atuando, como sempre atua, de forma correta, de forma amigável, respeitosa e participativa. E queremos realmente ressaltar que temos muita vontade de tirar da pauta todos os projetos para deixarmos as últimas sessões antes do recesso do final de ano, apenas com o PPA e com a lei orçamentária anual. Então, são essas as minhas palavras de hoje. Peço a todos que fiquem de pé para que possamos encerrar a nossa sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária de hoje, 4 de novembro de 2013. A todos, boa noite.